Podcast Folha PE.
Inclusão e acessibilidade.
Nesse dia da consciência negra, hoje vamos conversar com a professora licenciada em História, pedagoga, atua na educação básica, professora Maria da Conceição Freitas, né, professora?
Isso, Maria da Conceição Freitas.
Estou muito feliz por você ter aceitado o nosso convite para a gente falar um pouco sobre este Dia da Consciência Negra, mas eu já inicio perguntando por que tem que ter um dia para conscientizar, quando na verdade essa consciência deveria já estar na nossa sociedade, principalmente o nosso Brasil, né, que foi colonizado por tantas pessoas vindo da África e de outras regiões do mundo, e por que ainda tem que fazer essa conscientização? E aí eu deixo meu abraço para a senhora aí na Bahia e todos aqueles que realmente lutam junto com a senhora por esta conscientização. Muito boa tarde para a senhora.
Olá, querido, boa tarde. Eu super agradeço o convite. Como você disse, eu sou Maria da Conceição Freitas, eu sou baiana, atualmente morando em Recife, na verdade há 4 meses, gostando muito de estar morando em Recife. Bom, para iniciar, antes de responder essa sua indagação super pertinente, eu quero registrar que é importante que a gente não faça o diálogo de consciência branca ou de consciência humana. A ideia de discutir a consciência negra, eu costumo dizer que a minha consciência é negra todo dia. A partir de 1970, no Brasil, no Rio Grande do Sul, se formou um grupo de estudantes na época, né, de jovens universitários negros, e eles criaram esse Dia da Consciência no Brasil. Tomaram como base para o 20 de novembro a data que se tem registro da morte de Zumbi dos Palmares, a grande liderança, né, negra que a gente teve no Brasil. Quando você fala por que é necessário que a gente discuta a consciência negra ainda hoje, tendo o Brasil sido colonizado por todos os povos vindos de diferentes lugares do continente africano. Aí que está a grande questão. A nossa colonização, ela se deu a partir da exploração desses corpos negros. O sistema escravista brasileiro, ele foi perfeito ao que se propôs. E a gente, até hoje, ainda colhe os resquícios desse processo. Afinal de contas, somos um país historicamente jovem e que a maior parte do tempo da nossa existência foi de uma existência escrava. Então, o Brasil, ele é há menos tempo livre do que ele foi escravizado.
Entendi.
E aí, o que que acontece? A gente vai ter, ao longo desse processo histórico, um enraizamento dessa lógica escravocrata, patriarcal, branca, de exploração do corpo negro. Eu acho interessante quando as pessoas dizem assim: ah, mas por que existe o dia da... por que não tem o dia da consciência branca? Por que não tem isso? Na verdade, todos esses comentários que as pessoas reproduzem, algumas maldosamente, outras erroneamente, ingenuamente, ou por ignorância mesmo, né, para ser mais específica, as pessoas não se dão conta da carga preconceituosa e racista que tem nesse comentário. Então, assim, eu preciso justificar um dia da consciência negra com um dia da consciência branca ou com um dia da consciência humana. Na verdade, o que que acontece? Quem desumanizou a população negra não foram os negros. Quem desumanizou foram os brancos. Para garantir o processo de exploração, o que que vai ser feito? Vamos criar a ideia de raça. Esse foi o pensamento branco. Vamos criar a ideia de raça para que a partir dessa ideia de raça a gente estabeleça uma hierarquização do que é superior e do que é inferior. Então, quem criou a ideia de raça e de racismo foram os brancos e não os negros. Né? Então, a ideia de discutir a consciência negra é um processo, na verdade, não é comemorativo, é reflexivo, para que a gente desperte a compreensão da importância dessa cultura negra, africana e afro-brasileira, e a história dos negros no mundo, o que a gente vai chamar de diáspora, né? Que é justamente esse processo de dispersão dessa população africana pelo mundo, que vai se dar a partir de um processo de escravidão. Então a gente precisa discutir, refletir sobre a consciência negra, porque ainda vivemos num sistema de desigualdade. Né? Ainda vivemos um sistema racista, ainda vivemos um sistema de subalternidade, né? De humilhações, de diferenças, de indiferenças, e que quando a gente fala, inclusive, vamos trazer aqui o recorte da pessoa com deficiência, quando a gente pega esse recorte, né, do ser negro e leva para as pessoas com deficiência que são negras, as pessoas com deficiência que são também alvo de preconceito histórico dentro da sociedade, as pessoas com deficiência negras, elas ainda sofrem mais preconceito do que as pessoas com deficiência que são não negras.
Entendi, professora. E eu já ia lhe fazer uma pergunta, a senhora quase que me respondeu, quase que me antecipou, porque eu leio na imprensa, nos jornais, né, nos blogs, nas matérias, nos sites, comemoração da consciência negra. Aí eu também leio nas datas alusiva e celebrativa da pessoa, comemoração do dia do cego. Esse termo comemoração, ele não se aplica, né? Seria celebrar ou vivenciar, porque o que é que tem para se comemorar num país que está há 500 e poucos anos discriminando, com baixo salário, humilhando a pessoa por conta de uma cor? O que é que nós temos a comemorar?
Eu penso que a gente não tem o que comemorar. Eu entendo essas datas que são alusivas a esse ou aquele público, a esse ou aquele fato. Eu penso que são momentos para refletir. Né? São momentos de reflexão. Como disse o menino, a minha consciência, ela é negra todo dia, porque eu sou uma mulher negra todos os dias. Assim, as pessoas com deficiência, negras ou não, elas são pessoas com deficiência todos os dias. Né? As mulheres negras com deficiência, elas são mulheres negras com deficiência todos os dias. E aí, o que, que vai acontecer? Dentro dessa lógica, como diria aí Stuart Hall, do descentramento dos sujeitos, né? Que desabou essa ideia do sujeito enquanto um elemento único, universal e linear. Nós temos múltiplas identidades. Então, pense você ser uma mulher, que é um elemento, já de um elemento, né, um sujeito que sofre por conta das desigualdades, né, do patriarcalismo e do machismo, que mata, inclusive. E aí você ser uma mulher, você ser negra e você ser uma pessoa com deficiência, você está carregado desses estigmas, né? E todos esses estigmas, eles sempre serão negativos. Eles sempre serão atribuídos àquele sujeito como algo negativo, né? Então, assim, a gente precisa de momentos de reflexões. Nosso processo no país, no Brasil, no mundo, né? De desrespeito, porque o preconceito é desrespeito, né? Ausência de respeito pelo outro, pela diferença, pelo que o outro representa, né? Então, pelo outro estar fora do que se diz que é normal, o que é normal, entende? Então, assim, a gente precisa parar para conversar e para refletir. Porque, na verdade, o que nós estamos conversando aqui hoje não é algo que as pessoas desconhecem. A gente só não conversa, a gente não discute, a gente não reflete. Né? E aí vira comemoração. Não temos nada a comemorar, temos a refletir. Né? Temos a refletir, penso eu assim, né?
Ô professor, eu estava lendo um livro e o autor dizia assim: ser diferente não é o problema. O problema é quando esta diferença é usada para tratar diferente as pessoas, ou segmentos, ou movimentos. E aí é onde a gente entra como pessoa com deficiência, como movimento LGBT, ou afrodescendente, ou esses movimentos que ainda sofrem no Brasil. Nós devemos ser diferentes, porque nós somos diferentes mesmo. Agora, quando essa diferença provoca no outro o tratamento com diferença, aí é onde a gente fica numa situação difícil, né?
Que é o que se discute hoje, as interseccionalidades, né? Que na verdade são as categorias que historicamente estão à margem ou enfim, dentro de uma lógica de preconceito e que se interseccionam, né? Como a deficiência, como você muito bem colocou ali, a questão das populações LGBTQIA+, as mulheres, os indígenas, né? Então, assim, a gente tem, infelizmente, uma maioria que é considerada minoria socialmente, justamente porque estão fora do leque dos privilégios.
Como a senhora é professora, eu estava ouvindo no rádio um menino, um garoto de 9 anos que torce pelo Santos e foi pedir a camisa do outro time, na verdade, do adversário. Claro que a criança ela tem o ídolo, independente de ser do time dele, ela tem o outro, o grande jogador, como ídolo. E a criança foi agredida de maneira desumana. E aí, o que é que a gente vai construir numa população, numa nação, que a gente está ensinando as crianças o movimento do outro não tem a ver comigo, nem o meu tem a ver com o outro. Quando uma criança é impedida de ter um ídolo só porque ele não era do seu time. Então, o que é que nós vamos restar dessa sociedade? Será que essa discussão ela também ajuda ou ela só atrapalha nesse momento que a gente está passando no Brasil, que é de muita intolerância? Talvez a intolerância seja necessária para a gente rediscutir, mas no momento, como eu estou assistindo no Brasil, está demais a intolerância.
A gente falar de intolerância deveria ser um elemento de necessário, né?
Verdade.
Intolerância é o oposto de tolerância, então eu tenho que tolerar o outro, tolerar aquele que é diferente de mim. Você citou o caso da criança, e aí eu, como uma profissional da educação, penso sempre que o quão é importante discutir a diversidade, discutir as relações, as diferenças com as crianças, porque as crianças, elas aprendem, né? Na verdade, a gente aprende a preconceituar o outro. A gente aprende, desde muito cedo, a desrespeitar o outro que é diferente de mim. Então, assim, discutir desde a infância esses aspectos são de extrema importância para que a gente tenha jovens e adultos com mentes saudáveis em relação aos preconceitos, né? E aí, se a gente tem pessoas com mentes saudáveis, a gente vai ter pessoas que não vão praticar intolerância, né? Diga-se de passagem, pegando ainda a ponta da intolerância, a gente vê, por exemplo, no Brasil, as relações de preconceito, de intolerância religiosa com as pessoas que são seguidoras da matriz africana. E por que será que as pessoas da matriz africana são o principal alvo das relações de intolerância? Muito simples, porque são pessoas que dialogam com uma ancestralidade religiosa, né, e vem de uma da nossa matriz africana, ou seja, da nossa matriz preta. E tudo aquilo que vem do preto, que vem dos negros, né, e que é a base cultural, desculpe a quem não gostar nem concordar, que é a base cultural do país, é sim, e ponto final, é alvo de preconceito. Tem um rapper da Bahia chamado Baco e Tudo Blues, que ele tem uma música, que ele tem uma frase que eu acho fantástica. Ele diz assim: tudo que era preto era do demônio, e depois virou branco, e foi aceito, eu vou chamar de blues. É, porque justamente esse processo. É, os elementos advindos dessa nossa matriz africana, quando começam a passar por um processo de branqueamento, dentro da perspectiva, quando eu falo de branqueamento, da inserção de pessoas brancas repartindo, dialogando, inclusive o próprio blues, né, que ele fala, eu vou chamar de blues, começa a ser valorizado. A gente tem, por exemplo, uma coisa muito prática, a capoeira. A capoeira é um movimento que nasceu aqui no Brasil, né? Por conta dos elementos que se fundiram entre os diferentes povos, eu disse diferentes porque há uma diversidade, não podemos linearizar essa pretitude, essa africanidade. A gente está falando de povos, a gente está falando de um continente gigantesco hoje, geograficamente com mais de 50 países, né? Em que essa diversidade, a cidade territorial, que vai ser definida com diferentes símbolos e significados, inclusive por questões geográficas, né, também geomorfológicas também, a gente tem um caldeirão diverso, né, e de línguas, enfim. E isso, né, vai ser, de alguma forma, afunilado aqui no período do processo de colonização do Brasil, né, e da escravidão, e vai... vamos chamar de capoeira. Essa capoeira, inclusive, é uma expressão indígena, não é uma expressão africana, né? E aí, assim, a capoeira no Brasil, até a década de 30, ela foi extremamente perseguida. E sentia as delegacias de jogos e costumes para onde deveriam ser encaminhados todos aqueles que fossem vistos com a prática da capoeiragem. Então, era proibido. As pessoas eram presas por jogar a capoeira. Hoje, a capoeira é um elemento universal. Em qualquer país do mundo que você vá, seja preto, seja branco, seja oriental, em qualquer lugar que você vá, tem capoeira, né? Então, você vê coreano jogando capoeira, você vê africano jogando capoeira, inglês, enfim, você vê pessoas de diferentes lugares. Mas por que a capoeira vai começar a ser absorvida dessa forma universal? Ela vai começar a ser absorvida universal depois que ela passa pelo processo de abraçamento branco. Você consegue compreender? Vai no mesmo caminho do Baco e do Blues?
Exato.
Né? Então, assim, tudo era do demônio. Tudo era do demônio. Inclusive, o próprio demônio, né? A demonização das religiões de matriz africana, a demonização das religiões de matriz africana é a branquitude. Porque esse demônio, ele é inventado. Não existe demônio, não existe diabo nas religiões de matriz africana. O demônio e o diabo, eles estão em outras relações de fé.
Então, professora, o Enem traz há muito tempo temas que trabalham essa questão da inclusão. Já trouxe a pessoa com deficiência. E aí, como educador, eu lhe pergunto, qual é a sua preocupação em relação a esses temas, essa temática da pessoa com deficiência, da pessoa idosa, da mulher, do negro, de tantos segmentos que a nossa sociedade brasileira ainda trata com preconceito nas próximas gerações? A senhora, como uma professora, a gente tem avançado, a gente precisa avançar mais, a gente precisa que o Ministério da Educação volte-se também para essa temática, que a gente dê as mãos no Brasil. Qual é a leitura que a senhora faz para a gente fechar esse nosso bate-papo, que eu já digo que foi muito gostoso e quero sim conversar com a senhora em outros momentos?
Eu não posso dizer a você que não temos avanços, né? Então, assim, a gente tem avanços em políticas públicas, né, que favorecem, que incluem essas populações aí, esses segmentos que você citou, né, mulheres, negros, pessoas com deficiência. Claro que não é nada ainda a contento do que a gente precisa, mas existem. Não, mas a gente também vive um desmonte, a gente vive um processo de emburrecimento da juventude a partir da música, a partir de algumas literaturas. Então, precisamos discutir sobre consciência negra, sobre deficiência, sobre a condição da mulher, sobre o machismo, que inclusive eu penso que ele deveria ser criminalizado, porque o que mata não é a arma, é o machismo atrás da arma. A gente tem que abrir discussão para todas as pessoas. Não dá para discutir sobre negro só com negro, sobre deficiências com pessoas com deficiência. Não dá para limitar as discussões. Me preocupa porque eu acho muitas vezes a juventude muito banalizada, fora esse sistema de ódio, essa pedagogia do ódio, essa pedagogia do ódio que é implementada na sociedade através, inclusive, do aparelho da educação, né? E que não contribui para que a gente tenha uma sociedade formada por pessoas mais conscientes. Está faltando isso, está faltando consciência. Isso é assim, o que eu vejo bem, de forma bem prática para você, entende?
O Paulo Freire já trazia a pedagogia do oprimido, a senhora traz a pedagogia do machismo, criminalização, porque na verdade a senhora falou um termo muito interessante: quem mata não é a arma. A arma ela vai ser acionada por um machista que está há anos e anos usando a pior arma que pode se usar no mundo, que é a arma de controlar o outro como se o outro fosse objeto seu, exclusivamente seu, para se fazer qualquer coisa, a qualquer momento e o que quiser com ele, que é o que tem acontecido com os homens machistas em relação às mulheres. Mas é uma delícia conversar com a senhora, e eu certamente voltarei a bater um papo aqui com a senhora.
Voltarei a adorar ser convidada.
Professora, muitíssimo obrigado pela sua contribuição aqui no Resgatando a Cidadania, aqui na Rádio Folha. E, com certeza, esse áudio aqui, ele vai dar muitas reflexões, essa nossa conversa vão gerar muitas reflexões diante da sua fala. E certamente nós voltaremos a bater um papo. Um abraço para a senhora, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite, professora Maria da Conceição.
Ok, eu que super agradeço, estou disponível, estou aberta, quando precisar me chamar para bater papo, para dialogar, para formar grupos, para discutir com as pessoas, eu estou aqui, pode contar comigo. Um beijo e muito obrigada.
Conversamos com a professora Maria da Conceição Freitas, licenciada em História, pedagoga, atuante na educação básica, falando sobre o Dia da Consciência Negra, preconceitos, avanços e retrocessos, em mais um Resgatando a Cidadania. Lembrando que o resgate da cidadania acontecerá de fato quando as necessidades de muitos sobrepujarem as necessidades de alguns. É com esse pensamento que eu me despeço de Anderson Ricardo, aqui na técnica do som, Adriana na produção, Maria aos telefones. A gerência da Rádio Folha FM 96,7 é da Marise Rodrigues. Rádio Culto FM de Bom Jardim, Pernambuco. Rádio Águia, Norte de Marabá, Estado do Pará. E o nosso canal no YouTube, Domingo Sávio Radialista. Lembrando que no próximo sábado vamos estar aqui com o professor Magno Dias, psicanalista, escritor, lançando o livro O Escritor. Não percam! Mande seu WhatsApp 984386462 e diga: eu sou fulano de tal ou fulana de tal, quero ganhar o livro O Escritor, do autor Magno Dias. Um abraço para vocês, uma ótima tarde. A pandemia ainda não acabou. Cuide-se para cuidar dos outros. Boa tarde e um ótimo final de semana.
Você acompanhou Resgatando a Cidadania, o espaço no rádio da pessoa com deficiência. Apresentação, Domingos Sávio.
Podcast Folha PE.
Inclusão e acessibilidade.